Nós estávamos numa posição de ataque, estamos a falar de uma transição. Podemos apanhar aquilo que é o jogo posicional da equipa, passa às transições. Isso é equilíbrio defensivo. Não tem a ver com aquilo que é o posicionamento do jogador no momento em que tem bola e não sei exatamente qual é o lance que está a falar. Daquilo que me está a dizer é a sua opinião só, se o Mateuzinho tem cumprido ou não tem cumprido a posição, que não depende só do Mateuzinho, depende do Gerson, depende de todos os outros do Mateus, daquilo que é o comportamento daquele miolo que temos defensivamente. Mas aquilo que eu já respondi ao seu colega há pouco, nós temos conversado e temos sabido dentro daquilo que é o plano e a estratégia que temos para o Cruzeiro, é em função do mercado que possa ser possível, entendam também isto, que possa ser possível e que às vezes nós temos que perceber que não estamos de torneira aberta para poder trazer e gastar o que seja, temos que ter aqui alguma contenção de encontrar quando e para cada uma das posições a melhor solução, custo-benefício, para nós podermos lá chegar. Agora, poderá ser essa posição, poderão ser outras, depende de muita coisa, depende muito daquilo que é. E eu percebo a pergunta do mercado, porque o mercado, nesta altura, é aquilo que está a vibrar para todas as equipas, mas e principalmente quando não se consegue resultados, nós olhamos mais, com mais certezas. Mas é, e nós estamos preparados, não de hoje, atenção, nós ganhámos ao defensor e no dia seguinte falámos sobre o mercado internamente. Conversámos, reunimos outra vez. Isto é um processo que se faz e tem que se fazer agora com paciência, com calma e deixe-me dizer, umas vezes vamos conseguir, outras não vamos conseguir, porque senão tudo era muito fácil para as equipas, para os treinadores, para nós que era só erguer o dedo e pedir. E às vezes não é assim, nós temos que saber que temos, confiamos no que temos e temos que poder trazer alguém que acrescente valor, para não trocarmos só por trocar, porque isso não parece justo nem para mim, nem para o clube, nem mesmo para a torcida, porque estamos apenas e só a deitar a areia para os olhos.
Obrigado.
Está bem? Muito obrigado.
Ele cortou Jorge aqui na entrevista coletiva no estádio Mané Garrincha, para a coletiva, depois para a zona mista, né? Vai ter o Sinisterra e vai ter também o Fagner, né? Esses dois atletas vão falar na zona mista. Nós vamos nos posicionar lá para esses registros. O Pedro Abílio, o técnico Arthur Jorge, então, encerrando agora a entrevista coletiva.
Obrigado, Emerson Pancieri. 7:47 aqui na Itatiaia. Em apenas 30 dias, a Prefeitura de BH entregou 3 novos centros de saúde. Jardim Felicidade, Parque Centenário e Minas Caixa. Em BH, o trabalho não para. Ouvimos Arthur Jorge com oferecimento da 7K Bet no pós-jogo Itatiaia. O Nath, antes da gente entrar na coletiva, você estava falando sobre essa situação aí de Matheus Henrique, se com a ausência do Lucas Romero, com a suspensão para o primeiro jogo depois dessa volta da Copa do Mundo, é o Mateuzinho a melhor indicação, é questão defensiva. Você quer concluir, Nath?
Não, acho que até é interessante, né? A última resposta do Arthur Jorge era justamente sobre isso. Só para explicar para quem tá no YouTube, eu tô parecendo uma doida aqui, um clarão no meu rosto, mas é porque toda a iluminação do estádio foi desligada. Então nós estamos só com a nossa iluminação aqui da transmissão, por isso tá um breu danado. Mas eu tô resistindo aqui, viu, Pedro Abílio?
Resista.
Porque ainda tem muito papo pra gente, muita ideia pra gente trocar.
Você é a nossa luz, Nath.
Eu tô parecendo, pensei que eu tô na frente de um carro com farol ligado, mas é isso aí, gente, vamos em frente. Mas foi interessante até porque nós tratávamos desse assunto e o Arthur Jorge responde, né? Eu confesso que eu não achei que ficou um clarão, um buraco no meio campo do Cruzeiro, como até o próprio repórter tentou explicar ali pro Arthur Jorge. Eu acho que o Matheus Henrique é um volante que tem muita leitura tática, então isso ajuda com que ele tente se posicionar bem, mesmo não sendo um primeiro volante de origem. Acho que ele não tem deixado buracos, mas acho que é claro para todo mundo, para mim, para você, pro Fabrício, pro Piquitito e pro próprio Arthur Jorge, que o Romero é um marcador muito melhor do que o Matheus Henrique, porque são jogadores de posições diferentes. Mas dentro do que ele tem disponível no plantel, até por essa leitura tática que tem o Matheus Henrique, ele é quem melhor tem se adaptado a essa função. Enquanto o Cruzeiro não conseguir trazer um outro primeiro volante de ofício, é isso que nós temos para hoje. É uma preocupação? É, porque são jogadores diferentes, com capacidade de marcação distintas. E aí, quando a gente vislumbra um Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores, é claro que causa apreensão o seu primeiro volante ser um cara improvisado. Isso aí causa apreensão em todo o time, até pela qualidade do adversário que está do outro lado. Mas acho que dentro do que o Cruzeiro tem, acaba que é o Matheus Henrique o mais indicado. E acho que o quanto mais ele jogar e treinar nessa posição, maior a chance dele acertar. Então, por exemplo, a gente está falando muito do jogo contra o Flamengo, mas no jogo contra o Internacional, o Romero também está suspenso. Então, já vai ser uma oportunidade para o Mateuzinho jogar nessa função e talvez lá no dia 12 contra o Flamengo chegar melhor ainda, né? Ver os erros, ver os vídeos, rever os lances, rever posicionamento. E aí, aos poucos, ele vai tentando melhorar o seu desempenho. E assim, é uma situação, essa da volância aí do Cruzeiro, que o Cruzeiro ficou muito refém de um jogador que não deu certo. E que foi uma surpresa para todos nós não ter dado certo, que foi o Wallace, né? Se você for pensar a configuração desse meio-campo do Cruzeiro, se o Wallace tivesse minimamente conseguido jogar, você teria um grande primeiro volante de titular, um grande segundo volante de reserva, bons jogadores para segundo homem de meio campo, como são Matheus Henrique e Lucas Silva, né? E ainda jogadores que têm essa capacidade de jogar um pouquinho improvisado, de executar mais de uma função no campo, mas no futebol nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. O Wallace não vingou, digamos assim, já seguiu o caminho dele, tá emprestado ao Vitória. E o Cruzeiro vai se virando com o que tem. E acho que é muito claro para a comissão técnica do Arthur Jorge, lá para a diretoria do Cruzeiro, que esse primeiro volante tem que chegar. Mas enquanto ele não chega, o Matheus Henrique vai tentando dar conta do recado da melhor forma possível. Eu vejo assim, viu, Pedro?
Boa, Nath. E aí, Fabrício?
Não, eu acho que o Matheus Henrique tem que se preocupar. Lógico que a gente sabe que ele não é o primeiro volante e ele não vai ser aquele ladrão de bola. Mas, cara, é posicionar taticamente, é ter calma pra você não... Porque ele, como não tem a característica de primeiro volante, o que acontece? O primeiro volante tem a característica de roubar a bola, porque ele tem um time certo, de encurtar a hora certa, e ele não define também, geralmente ele não define pro atacante nem pro meia, né, pro adversário. O adversário vai, aí ele tem essa reação rápida de pegar a bola. Poucos botes são nascer certo. Ele vai e tira a bola sem o adversário ter definido a jogada antes. Então, se já que ele não tem esse tempo, e às vezes eu vejo muito ele fazer isso, e aí toma uns amarelo, chega aquele meio, sabe, o cara sem freio, que atropela, ele tem que tomar cuidado. É só isso, cara, é só posicionar ele na frente. E também a gente jogar uma carga dessa num jogador que, pô, a parte defensiva, vai jogar no Flamengo com o primeiro, para, gente, a linha defensiva ela também é composta pelo meia, ela é composta pelos dois beiradas que vem. Você vê o Flamengo raramente entra por dentro ali, sabe? Geralmente é os beiradas que fazem a jogada individuais. E aí o que tem que dificultar? É quebrar, é ficar mais bem posicionado pra quê? Pra cortar essa linha de passe que vai usar o Pedro como referência. Esse é o grande perigo do Flamengo. E aí é posicionado, não tem que roubar a bola, não tem que... Calma, gente, também dá pra ele jogar ali. Eu acho bom também quando o Matheusinho joga ali, também ter essa consciência de não querer sair lá pra frente. Ele é o primeiro homem, entendeu? Que vai ficar na frente. Então, mas ele vai tocar bastante na bola. Se ele começar a ver que isso é importante, ele gostar desse jogo, vai sobrar uma vez ou outra e dar aquela arrancada que ele gosta. Mas geralmente ali é carimbar a bola. Um, dois toques, linha de passe pra ser o terceiro homem. Não dá pra jogar. O William fica sem opção na frente, sem opção com o Matheus Pereira, é ele que tem que vir por trás. E aí ele vai receber a bola, virar o jogo. Ele vai ou jogar no zagueiro. Enfim, ele acostumando com esse jogo também é muito importante, porque assim, ele tem qualidade. Então o Cruzeiro também não vai ficar aquela... Eu não vejo o Cruzeiro, ainda mais no segundo semestre, tá sendo uma característica mais ofensiva ainda. Peck ofensivo, Rojas ofensivo, William ofensivo. Ah, eu acho que tem assim, ele jogando tem até... O Cruzeiro não vai querer ficar jogando de contra-ataque, vai querer se impor no jogo. E ele é um cara importante pra ter a bola também, tem muita qualidade ele.
Como você falou a respeito da situação do William, mais ofensivo, me chamou muita atenção o fato de o Arthur ter utilizado uma pergunta na coletiva sobre o William ser titular para aproveitar e dizer que hoje ninguém é titular. Hoje, aquele velho discurso, né? Será que está começando de novo, claro, com as influências do que ele já teve de trabalho até aqui, esse processo de formação do time, será que ele vai mudar muito a partir do momento em que algumas peças-chave são trocadas?
Eu acho que a característica dele é essa. Tanto é que ele fala muitas vezes o jogo, no, na hora do jogo, na preleção, ninguém sabe. Todo mundo dorme com, do mesmo jeito, mesmo pensamento, sabendo que se não vai jogar, lógico. Tem uns caras que sabem que é titular absoluto. Mas assim, a maioria fica sabendo na hora. Foi acontecer algumas vezes já, né? Durante essa temporada, ele quer manter isso aí. Eu acho que é importante manter isso, manter essa disputa saudável, mostrar quem é o merecimento que a turma fala, né? Meritocracia, garotinho.
É quem tá merecendo ser titular.
Eu acho que é importante, no vestiário saudável o ideal é isso, porque o jogador sabe quando o outro não tá jogando nada, tá ali por causa de panela, entendeu? Então eu acho que é importante manter isso e eu acho que com certeza ele abriu essa possibilidade do William voltar a ser titular. Agora a briga vai ser muito, vai ter que ser, o William vai ter que jogar muita bola, porque o Fagner, cara, do jeito dele, muito seguro na marcação, principalmente pensando em Libertadores e jogos mais difíceis no Campeonato Brasileiro, vai na boa, vai certeiro, essa disputa é saudável, cara, vai jogar os dois qualquer hora, tem o Cauã Moraes aí que tá evoluindo, tem jogado bem, principalmente na esquerda, lógico que o Cauã Moraes ainda tem que, é da idade, né, melhorar essa parte defensiva, o jogador demora um pouco a amadurecer essa parte defensiva, pegar as mãos, os atalhos, vai demorar um pouquinho mais, mas ele tá dando todas as oportunidades ali pro William crescer, né? É, faixa de capitão, o outro jogo falou com ele, jogou, não, ele não sabia nem que ia ser titular, ficou sabendo na hora. É bacana isso, cara, é bacana isso, não só com ele, mas com todos do elenco. É importante, todo mundo tá treinando pra saber que vai jogar, vai ser Fabrício. O time geralmente acontece isso mesmo.
Diga lá, Pance.
Só pra gente se comunicar também, e vai ter realmente Sinisterra e Fagner, então vai ter aqui as coletivas com dois atletas, eles já vão ser trazidos aqui, o Bruno Faleiro, né? O Bruno Faleiro, diretor de comunicação do Cruzeiro, vai trazer esses atletas pra gente fazer o registro ao vivo aqui na Itatiaia. O Cruzeiro que volta hoje ainda, né? O Cruzeiro volta hoje ainda para Belo Horizonte, nesse voo fretado. O Cruzeiro chegou hoje, né? O Cruzeiro já chegou hoje aqui em Brasília por volta de meio-dia. E após aqui, né, essa conversa também, essa entrevista, os jogadores vão para o Aeroporto Internacional de Brasília e depois eles seguem então para Belo Horizonte, porque segue a intertemporada na Toca da Raposa, viu, Pedro?
E segue esse período de preparação, né, dos jogadores do Cruzeiro aí para o retorno em 10 dias dos jogos oficiais da temporada de 2026. A prefeitura vai alargar todos os viadutos do novo anel e a obra do primeiro navio expressa já começou. Também terão duas novas áreas de escape. É trabalho da prefeitura de BH que não para. Daqui a pouco, em nome de Sete Cabete, no pós-jogo da Itatiaia, vamos ouvir os jogadores do Cruzeiro lá na zona mista com o Emerson Pancieri. Muito bem, ô Nath, a respeito das situações de jogadores, como falamos há pouco, você citava, né? O Wallace, que não vingou. Tem gente aí nesse elenco do Cruzeiro que passa a sensação na gente que tá sobrando. Hoje nós vimos Marquinhos ser titular, nós vimos Wanderson jogar por alguns minutos, nós vimos Chico da Costa jogar por alguns minutos. Que recado você entende da utilização desses jogadores no amistoso de hoje, Nath?
Pedro, eu acho que esse amistoso hoje, ele... E os jogadores que nós já esperávamos, que tem qualidade, que tem potencial para ir bem com a camisa do Cruzeiro, eles provavelmente irão bem. O caso do Rojas, o caso do Gabriel Peck, né? Nós já tínhamos uma expectativa positiva e essa expectativa se cumpriu dentro do campo. Em contrapartida, já tinha alguns atletas que a gente já não esperava muito e eles não entregaram nada de diferente para mudar a nossa opinião. É o caso do Chico da Costa, né? É um atacante que não consegue ser um cara definidor, né? Geralmente atacantes mais posicionais assim, como deveria ser o caso do Chico da Costa, é aquele cara que chega uma bola, ele tem que ser capaz, ter condições de guardar essa uma bola, né? O Chico da Costa não é esse cara, não consegue sobressair no jogo aéreo. Aí você tem ali o Wanderson, que é um atacante que teve o seu papel, a sua importância no ano passado, numa outra configuração de time, mas você percebe que não é um jogador de beirada, agudo, agressivo, como o Arthur Jorge gosta de ter nos seus times. E por outro lado, Marquinhos, ainda que tenha essas características de ser um jogador de velocidade, de linha de fundo, de drible, ele não consegue desencantar com a camisa do Cruzeiro, né? Hoje começa como titular e você percebe claramente aqui que o lado esquerdo do Cruzeiro é infinitamente mais forte que o lado do direito, num comparativo Sinisterra e Marquinhos. E não é só na capacidade associativa que o Sinisterra teve com o Matheus Pereira, com o Rojas, inclusive no lance do gol, e que o Marquinhos não conseguiu ter do lado direito, mas assim, o retoque da jogada, sabe, a finalização, a hora de tentar um cruzamento, a hora de tentar uma finta, um drible, é diferente. Então, acho que esses jogadores, eles tiveram seus minutos em campo, mas nada mudou. E acho também que o Arthur Jorge colocou eles para jogar muito no intuito de encontrar outros caminhos pro Marquinhos, pro Chico da Costa, pro Wanderson. Acho que tá muito claro para mim que são jogadores que não têm muita qualidade, que não têm muita capacidade de ajudar o Cruzeiro, de entrar num segundo tempo de um jogo de Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro perdendo e esses caras serem responsáveis por uma virada ou serem peças determinantes numa virada, sabe? Mudar o patamar, o cenário de um jogo. E acho que o Arthur Jorge coloca eles para jogar para aproveitar de alguma forma a vitrine, né? E quem sabe buscar outros interessados.
É o que fica de sensação, né, Guerreiro? De que esses jogadores dificilmente permaneceriam caso fosse fácil negociá-los no mercado e trazer outros para os lugares, porque não deu certo, né?
Sempre a concorrência está muito alta. Na verdade, o sarrafo está lá em cima no Cruzeiro, né? E aí a gente está vendo o Sinisterra muito bem. A gente está vendo o Peck deu o cartão de visita. Cara, o Peck vai ser um jogador aí que o Cruzeiro não estava tendo, sabe? É característica diferente. É muito mais rápido, vertical do que o Arroyo, por exemplo. Entendeu? O Arroyo vai ser bom. O Arroyo, esses jogadores aí, pra aumentar também o nível dele, sabe? Ele foi muito irregular, né? Empolga fácil a idade, né? A turma de fora gosta do. Eles empolgam e já começa as dancinhas e baixa short pra cá, pra lá e sabe? Quer driblar e um toquezinho a mais. Eu acho que isso vai ser importante. O PEC com essa saída pra fora, de repente até no Brasil, o Carioca tem muito disso, né? De enfeitar muito, pentear muito a bola. Mas essa saída pra ele pro Estados Unidos, pra fora, mostrou que o futebol, para ser rápido, dinâmico, é 2, 3 toques para frente, né? É isso que faz o jogador mesmo aparecer e se destacar. E já deu para ver. Tomara que ele não perca isso, né? Porque às vezes vem pro Brasil e perde um pouquinho, mas ele tá com essa pegada da gringa, vamos dizer assim.
É isso. 8:02 aqui na jornada esportiva da Itatiaia. Este é o pós-jogo 7KBet de Cruzeiro e Grêmio. Partida amistosa que foi disputada hoje no Mané Garrincha, em Brasília. Intervalo na Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória parcial do Goiás fora de casa contra o CRB pelo placar de 2-0. Mais cedo terminou há pouco a vitória do Atlético Goianiense sobre o Fortaleza por 1-0. Já a gente vai fazer aquele balanço também pelo domingo de Série B do Campeonato Brasileiro e trazer o Fabrício Calazans com as informações do América, que joga amanhã contra o Londrina.
Vamos lá,
então.
Vamos lá, Pansy. Vamos lá com Fagner. Fagner, tudo bem? Sobre esse jogo, eu queria que você avaliasse, né, a postura do Cruzeiro dentro de campo. O Arthur falou um pouco desse rendimento, né, que não foi aquele rendimento que todo mundo esperava. O que faz agora para dar uma também guinada, pensando no Internacional, que aí é jogo valendo e aí é Brasileirão voltando. Boa noite, Fagner.
Boa noite. É trabalhar, né? A gente sabe que, como eu falei, acho que nada é por acaso, a gente tem que continuar trabalhando. Faz mais ou menos uns 15 dias, um pouco mais, que a gente voltou a trabalhar, né? Então acho que pouco a pouco a gente ir melhorando a parte física, consequentemente a parte técnica vai junto, né? Para que a gente chegue no dia 22, a hora que realmente começar as competições, a gente esteja, né, na melhor maneira possível para poder representar bem o Cruzeiro e fazer aquilo que a gente precisa para melhorar dentro da competição, né? E sabemos que mais um pouco para frente vai ter jogos decisivos também de mata-mata, né, pra gente tá 100% naquele nível ou melhor do que quando a gente saiu de férias.
Boa noite, Fagner. Pela sua experiência, você acredita que dá para voltar no Brasileiro no mesmo ritmo que o Cruzeiro encerrou essa primeira parte, que vivia um grande momento? A torcida principalmente vai ter que ter um pouco mais de paciência para que o time encontre a melhor formação e talvez o melhor ritmo nessa volta do Brasileiro.
Cara, paciência acho que é fundamental, mas assim, o que não vai faltar, eu acho que é dedicação de todos os atletas, desde o primeiro dia de treinamento, Acho que todo mundo vem fazendo um trabalho muito bom, todos os dias, se dedicando, tentando melhorar, tentando buscar essa evolução física, técnica, né, o conjunto como um todo. E, assim, é óbvio que é diferente você estar treinando há 20 e tantos dias antes de uma partida oficial, mesmo com amistosos, a gente sabe que acaba sendo um pouco diferente, mas acredito que no dia 22 a gente já vai estar preparado para fazer um grande jogo, né, e pouco a pouco ir readquirindo esse conjunto, essa forma, engrenando como a gente vinha ser, né, no final antes das férias, engrenado e bem. Então acho que é pouco a pouco as coisas vão acontecendo.
A última pergunta,
ele
vai fazer? Não,
então. Fagner, se eu vou fazer uma aqui para fechar. Fagner, eu queria que só. Eu queria que você avaliasse, na verdade, essas chegadas também, né? Porque vocês perderam um parceiro que era. Todo mundo gostava, que era o Christian, né? Era o Caramelo, todo mundo tinha esse carinho enorme por ele. O próprio Kaique, né? Que era um cria. E aí chegam o Rojas e o Peck, né? Eu sei, com a sua experiência, como é que tá sendo também essa ambientação desses caras? Como é que tá sendo isso lá na Toca da Raposa no dia a dia, Fagner?
Cara, acho que a ambientação deles está sendo a melhor possível, né? Acho que o ambiente é muito bom, o grupo é muito bom, já acolheu eles da melhor maneira possível, né? Para deixar eles à vontade, para eles se sentirem já parte do elenco, né? E se sentirem realmente em casa. Quanto à saída do Christian e do Kaique, a gente sente, né? Porque eram dois atletas que vinham ajudando bastante, mas a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, né? A gente só cabe a nós aqui, a nossa torcida para eles, que eles sejam felizes. Tenho certeza que eles estão torcendo por nós também, né? E agora é virar a página e com força máxima com o que a gente tem. E eu tenho certeza que tem coisa boa.
Obrigado, viu? Obrigado. Esse é o Fagner. Lógico que eu não deixaria de fazer a pergunta, né, Pedro Abílio? A turma não fez, eu fui lá e fiz, né? Não tem problema, a gente segue. Agora para esperar o Sinisterra, tá bom, Abílio?
A gente sempre tem pergunta para fazer, né, Panci? 8:06, Emerson Pancieri lá na zona mista com os jogadores do Cruzeiro. Quem tá no YouTube com a gente pode conferir os melhores momentos de Cruzeiro e Grêmio. Com essa derrota pelo placar de 3-1, Cruzeiro que viu o Grêmio abrir o placar e depois a virada aconteceu. Aliás, virada não, né? O desempate da equipe do Grêmio aconteceu com gols do Nardoni e também do Matheus Nascimento de pênalti. O Carlos Vinícius havia aberto o placar, Cruzeiro chega ao empate com o Sinisterra. Quem acompanha o Nath, os melhores momentos, vê que o Cruzeiro teve muitas oportunidades, especialmente as do Caio Jorge, né, Nath?
É verdade, o Cruzeiro já no primeiro tempo poderia ter feito, né, um ou dois gols antes do Grêmio conseguir aquela escapada e abrir o placar com Carlos Vinícius. Agora, me chamou a atenção algo que o Arthur Jorge disse na coletiva, que tem muito a ver com isso, que ele falou assim: nós não cedemos tantas chances assim ao Grêmio, mas infelizmente nas que nós cedemos, faltou capacidade ali maior defensiva, né? Porque se você olha o placar 3-1, parece que o Grêmio foi muito superior ao Cruzeiro, e isso não é verdade. Na verdade, em mais momentos do jogo, o Cruzeiro foi melhor do que o time gremista. E se você for pegar o trabalho do Otávio no jogo, não foi um bombardeio com o ataque do Grêmio, tentando uma, duas, três, e o Otávio empilhando defesas. Então, o Cruzeiro, de fato, não cedeu muitas oportunidades ao adversário. Mas, nos momentos em que o Grêmio conseguiu escapar, o Grêmio foi mais eficiente para ir lá e fazer os gols do que os momentos em que o Cruzeiro foi superior. O Cruzeiro não conseguiu fazer esses gols. A gente fala que muito do trabalho do treinador é fazer o time criar as oportunidades. E a gente viu dentro do campo o Cruzeiro jogando com intensidade, mordendo, recuperando a bola, já partindo em velocidade. Matheus Pereira desfilando mais uma vez, distribuindo passes que só ele consegue, né? Passes entre as linhas de marcação, passes que pegam o jogador do Cruzeiro em condição de finalizar, jogadas trabalhadas ali de pé em pé, jogadas alargando o campo, como foi o gol do Sinisterra, né? O Matheus Pereira enxerga o Rojas em profundidade, bem aberto pelo lado esquerdo, para depois ele dar assistência pro Sinisterra. Então, todas essas coisas que a gente sabe que o Cruzeiro faz muito bem, o Cruzeiro repetiu no jogo. Mas, de fato, hoje, né, o KJ num lance ele chegou um pouquinho atrasado, no outro ele não pegou tão bem na bola, aí no pênalti, de fato, bateu mal, o Peck entrou muito bem, rabiscando, veloz, foi para cima da marcação, mas na hora de tirar o 10, ele também bateu o pênalti mal. Então, os momentos em que o Cruzeiro teve superioridade, faltou, né, aí um pouquinho mais de capricho, de eficiência para transformar todo esse volume em gols. Mas, repito, foi um Cruzeiro, concordei muito com a análise que fez o Arthur Jorge, no sentido de que foi um Cruzeiro fisicamente melhor do que ainda no jogo contra o Defensor, foi um Cruzeiro taticamente exercendo coisas que a gente sabe que esse time já exerce, então manteve-se ali a rotação, o ritmo, foi um Cruzeiro que pegou um adversário melhor que o Defensor e não cedeu tantas chances assim, mas foi um Cruzeiro que faltou um pouquinho mais de eficiência, tanto na hora de defender, quanto principalmente na hora de atacar.
A gente for olhar a questão estatística, né, Fabrício? Teve chance, teve finalização, podia ter aberto o placar no primeiro tempo. É um caminho de que o trabalho não está perdido, né? Está muito longe disso. E ainda tem uma margem de evolução para essa questão ofensiva, pelo que a gente conhece do Caio Jorge, especialmente no ano passado, né?
Com certeza, não, a gente não tem, eu não tenho dúvida que o Cruzeiro vai estar no caminho, tá em ritmo de pré-temporada, mas não sei se vai estar naquele ritmo que a gente estava acostumado a ver no primeiro, segundo jogo. A partir do terceiro, quarto, eu acho que de repente já, por essa desenvoltura de hoje. Hoje já vi um Matheus Pereira participando muito mais do jogo, o Gerson, porque é fundamental esses dois jogadores participarem. Sim. O Matheus Pereira hoje na hora do gol foi muito legal a movimentação que ele fez, porque geralmente ele recebe muita marcação forte e tal. Hoje ele ficou como se fosse o quarto atacante ali na linha dos zagueiros mesmo, e aí ele sai pra buscar a bola ali. De repente é uma solução pra ele, porque aí fica de complicado. Eu como volante odiava ficar olhando pra trás toda hora, cara. Você fica perdido, porque você tem que olhar quem tá vindo com a bola, o campo todo, e ficar olhando pra trás. Você não sabe. E aí
ele esconde ali.
E aí é meio metro que o Matheus Pereira precisa. Um metro. E aí saiu, pegou a bola e lançou o Rose. E aí o Rose também com uma participação muito boa. Eu acho que o Cruzeiro tende a ganhar muito, tá criando. Se o Cruzeiro não criasse essas oportunidades, eu estaria preocupado. Mas assim, eu tô vendo o Caio Jorge tá muito próximo daquilo que o Caio Jorge que a gente tava acostumado a ver, por causa da lesão do Pubis, ele tá muito bem já. Aquela bola ali que ele deu o carrinho, que pegou meio um bico da chuteira dele, né? No pé esquerdo. Chegasse mais inteiro, faria o gol, mas até tem que ter um pouco de repente ele teve até um pouco de precaução ali, precaução pra não ter dividida com o goleiro e nem se machucar num jogo amistoso.
Num todo, o que que pra você faltou hoje? O que que você sentiu falta de ver? Teve alguma coisa?
Não, acho que é só, mesmo, eu acho que faltou um pouco mais de pressão no nome da bola.
Entendi.
Eu acho que faltou isso, mas isso tem tá um pouco relacionado com a parte física também, né? Então,
marcar mais perto.
Marcar mais perto, não ter aquele espaço pra cruzar. Sim. Eu acho que você ter pressionar o pós-perda do Cruzeiro é um dos melhores do Campeonato Brasileiro, tá entre o top 3 ali, eu acho. E então esse pós-perda tem que voltar. E aí é parte física, né, Pedro? Acho que também não se ganha assim um dia pro outro. Eu acho que vai. A gente viu o Cruzeiro na volta do segundo tempo já com a perna bem pesada. É normal, tudo natural aí pra uma intertemporada.
Você lembra como é que era na sua época quando um jogador que era meio que referência técnica de algum aspecto, né? Tô falando aqui que o Christian era o grande talento do futebol do Cruzeiro, mas em dado momento dessa temporada ele era um dos principais atletas do meio campo ofensivo do time. Você se lembra de como era quando um jogador desse saía, pelo que a gente ouviu o Fagner falar agora há pouco sobre a saída do Christian?
A referência da verdade não é técnica, dele é tática.
É,
e aí a referência técnica você sente, aquele jogador, mas aí você evita tocar um pouco nele e tal, e o outro jogador tem que se adaptar, enfim, quando troca, né? Mas essa referência tática é pior ainda, porque envolve todo mundo. Vai ter que envolver o PEC, vai ter que mexer no volante, porque ele fazia aquela função total. Opa!
Vamos aqui com o Sinisterra, que ele vai nos conceder entrevista. Sinisterra, a vitória não veio, mas enaltecer também o seu gol, né? O gol marcado, a sua postura também. Como é que está sendo aí para você essa intertemporada, né? O torcedor tem uma expectativa muito grande de ver o Sinisterra, que ele sabe que é capaz, cara, e parabéns pelo gol.
Obrigado. Sim, estou feliz por a sequência que vengo tendo. Para nós é muito importante estes jogos de preparação para ir ganhando na parte física, pegar confiança, e estou muito feliz por isso. Eu acho que o resultado não foi o melhor, mas o time tentou, o time jogou para frente. Acho que tenemos que mejorar ainda muchas cosas, mas o día 22 vamos a estar preparados para el juego de Brasileirão.
Sinisterra, o que que você fez para manter o físico, para manter a forma durante essa pausa? Porque é sempre muito complicado, né?
Sim, acho que eu trabalho aí nas férias e no clube ha sido muito bom. Aí o DM e estamos trabalhando de uma maneira muito, muito boa, muito forte, e acho que se está vendo aqui no campo de jogo. Estou muito contente por o golo, sempre dá muita confiança para mim, mas o trabalho continua. Temos que melhorar ainda muitas coisas e, bueno, esta semana, a última semana antes do campeonato, vamos a trabalhar forte para chegar bem ao primeiro jogo.
Isso então, obrigado. Sinisterra falando com a gente aqui, jogador da equipe do Cruzeiro, foi o último a passar, o time voltando no voo, como eu expliquei, né? O time voltando para Belo Horizonte ainda hoje, e aqui os jogadores no ônibus aqui, próximo ao ônibus. O Sinisterra foi o último. Valeu, Brunão. Bruno Faleiro também passando por aqui. O Cruzeiro então fechando o vestiário aqui na Arena do Maré Garrincha, retornando para Belo Horizonte. E essa partida, né, esse amistoso que referiu o técnico Arthur Jorge, o Pedro Abílio, só para explicar, é um jogo treino. É um jogo treino que vai acontecer, não é amistoso. Ele usou o termo amistoso, mas é um jogo treino que vai ser realizado, portões fechados na Toca da Raposa, na quinta-feira. Na quinta-feira vai ter essa movimentação pedida aí pelo técnico Arthur Jorge também, e vai ter então esse trabalho nesta intertemporada.
Também
dessa negociação do Wesley, né? O Wesley que tá aí fazendo leilão, Corinthians, Grêmio, não sei o quê. Eu quero esperar o time que eu fui revelado, o time do coração, não sei o quê. O Cruzeiro desse jeito não vai negociar. Então, boa sorte ao Wesley, jogador que, sinceramente, ser contratado pelo Cruzeiro, o que eu vejo, isso não vai acontecer, viu, Abílio?
Viu, Emerson Pancieri, bom retorno para você aí do Distrito Federal, 8:16 aqui na Itatiaia. Pra gente fechar, Nath Fiuza, Cruzeiro perde no amistoso, mas muitos testes foram feitos em 10 dias. Tem bola rolando para jogo oficial, Natália.
Tudo certo. Acho que o Cruzeiro tá no caminho certo, né? Um time fisicamente mostrando evolução, as peças que chegaram correspondendo à expectativa. Claro que o Rojas só tá no seu segundo jogo e ainda dois jogos amistosos, o Peck teve poucos minutos em campo, mas acho que são jogadores que já mostraram pelo menos suas credenciais e nas suas características, acho que serão muito úteis a esse time do Cruzeiro, né? O Cruzeiro perde o Kaique, que é um grande lateral esquerdo, mas ganha no Rojas mais força ainda ofensiva, perde o Christian, mas ganha um atacante agora, driblador, veloz, que vai agregar ao time uma outra característica. Um Cruzeiro que às vezes tinha dificuldades para enfrentar defesas muito fechadas. Agora, nessa nova configuração de ataque, com Peck e Sinisterra, ganha muito mais capacidade, né, de jogo para tentar furar essas defesas. Então, acho que tudo isso a gente queria ver nesse amistoso e viu. É claro que todo mundo quer vencer, né? Ainda mais porque estava se tratando de um adversário de Série A, um time que tem muita rivalidade com o Cruzeiro, que é o Grêmio, mas de toda forma, se tiver que perder, se tiver que errar, é para isso que os amistosos são marcados. Cruzeiro tá no caminho certo, né? Para retomar o Brasileirão em alta rotação, buscando os resultados positivos, porque é um segundo semestre para o Cruzeiro de fato entrar no topo ali, nas primeiras colocações da tabela, que é onde a gente sempre enxergou que o time deveria estar, e paralelamente a isso, e buscando seus bons resultados, as classificações nos torneios aí de mata-mata nas Copas, né, Pedro Abílio?
É isso, obrigado, Nath Fiuza, aqui na Itatiaia, às 8:18, Guerreiro, um abraço para você. Boa semana, futebol tá voltando, a gente volta pro ritmo também.
É isso aí, nós estamos pegando o ritmo. Aliás,
TBB amanhã.
Aliás, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Que a gente tem que começar a treinar a vista pro futebol brasileiro. A gente tá acostumado,
tá Copa do acostumado mundo, com a
pra não
Copa.
Ficar muito exigente. É. Com as linhas, tudo. Hoje eu tava olhando as linhas, tudo torta lá na Copa do Mundo, você vê as linhas tudo certinhas. A bola, o jogo, o campo, tudo, hoje. Vai ter que começar a treinar a vista aí, vamos se preparar, hein? Valeu, Pedro. Bom, tá de bom que você tá de volta com a gente aí, irmão.
Valeu. Fabrício Guerreiro, Nath Fius analisaram esta partida do Cruzeiro, amistosa diante do Grêmio, que a Itatiaia transmitiu. Este é o pós-jogo em nome de Sete Cabete. 10 minutos do segundo tempo. CRB perdendo pro Goiás, placar de 2-0. Série B do Campeonato Brasileiro que teve hoje. O Operário vencendo o Novo Horizontino por 2-1. A vitória do Avaí sobre o Náutico. O Avaí tava ganhando de 1-0 com um homem a menos, teve escanteio pro Náutico no último lance do jogo. O que que aconteceu? O goleirão foi pra área, o Náutico tomou o segundo gol, o Avaí venceu 2-0. São Bernardo e Cuiabá empataram por 2-2 e o Atlético Goianiense venceu o Fortaleza por 1-0. Amanhã, dois jogos complementam a rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. 20h30, Ceará contra o Atlético lá no Castelão em Fortaleza. Antes, às 7, tem o América contra o Londrina. E o Fabrício Calazans está aqui na jornada esportiva para atualizar sobre o domingo do Coelhão, véspera de jogo importante. Tá ligado, Calazans? Um abraço.
Tô ligado, Pedro Abílio. Deixa comigo um abraço para você, para quem se liga nesta grande jornada esportiva. Coelhão fechou a preparação esta manhã no CT para o jogo de amanhã contra a equipe do Londrina, às 19h no Independência, rodada 17 da Série B. É o América. Lanterna contra o Londrina, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma distância de 12 pontos do Coelhão para o Tubarão. É decisão para o América este jogo contra o Londrina. Jogadores estão concentrados para esta partida de fundamental importância. E o técnico Humberto Louser, que amanhã cumpre suspensão, foi expulso contra o Cuiabá. O Douglas Leite, que estará no comando do América à beira do gramado. Humberto Louser terá 4 novidades para esta partida. 3 recém-contratados que estão regularizados: lateral direito Alex Silva, o volante Gabriel Domingos e o atacante Guilherme Parede, além do Elizari, o meia argentino que se recuperou de lesão muscular na coxa e 5 jogos depois está de volta. E uma tendência do América ter de 2 a 3 dessas novidades no time titular. Gustavo no gol. Na direita, acredito que Alex Silva, hein? Se não for ele, joga o Johnny. Ricardo Silva, Manuel e Dalbert é a primeira linha. O meio-campo de Felipe Amaral. Tô apostando aí na entrada do Gabriel Domingos e o Persson mais à frente. Um ataque de Segovinha, Gabriel Barros, William do Bigode ou Mastriani? É uma dúvida. É o Coelhão para esta partida de amanhã contra o Londrina, informando Unimed BH.
Obrigado, Fabrício Calazans. Outros dois amistosos envolveram hoje times da Série A do Brasil no interior do Paraná, em Cascavel. O Corinthians empatou com o Cascavel pelo placar de 1-1. Belo gol do meia Matheus Pereira para o Corinthians, mas o Cascavel empatou no segundo tempo. No Maracanã, o Fluminense venceu o Bahia por 2-0. Os gols só saíram depois das muitas substituições feitas por Zubeldía no intervalo. Hulk abriu o placar de pênalti para o Fluminense e Cano marcou o segundo gol. Ao fim do jogo, Rogério Ceni diz que fez papel de otário, reclamando da arbitragem do amistoso no Maracanã. Vamos com as informações do Atlético neste domingo. Cláudio Rezende, um abraço, boa noite.
Muito bem, Pedro Abílio, boa noite a todos. O Galo que tem a última semana agora inteira de preparação antes da volta aos jogos oficiais, e nesta segunda-feira a expectativa para os retornos dos 3 equatorianos que estavam na Copa do Mundo: Minda, Alan Franco e Preciado, que ganharam alguns dias de folga depois de disputarem a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O técnico Barba Domingues terá assim o elenco completo para o último teste, que vai acontecer na quarta-feira pela manhã, quando o Galo recebe o Betim em jogo treino na cidade do Galo. Depois do Bahia, aí uma sequência de jogos, não só pelo Brasileirão, mas pela frente Copa do Brasil. O Galo já sabe que tem o adversário Juventude de Caxias do Sul, com a decisão da vaga fora de casa, e espera a Copa Sul-Americana, um play-off, para definir o seu adversário, que poderá ser um confronto brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Sobre movimentação de mercado, o Atlético que trouxe o zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo, para substituir o Júnior Alonso, que se despediu do clube, por enquanto, observa oportunidades. O CEO Pedro Daniel, em entrevista recente, garantiu que o Atlético não tem condições de fazer grandes investimentos nessa janela. Informando Unimed BH.
8 horas 24 minutos em 2 dias. Vamos começar a conhecer os finalistas da Copa do Mundo FIFA 2026. A Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para mais uma Copa, chega a esta última semana de cobertura com a nossa equipe em loco trazendo informações. João Vitor Cirilo, um abraço, boa noite.
Fala, Pedro Abílio, abraço pra você, boa noite. Alô, amigos ligados na jornada esportiva da Itatiaia. Estamos de volta aqui nos Estados Unidos e hoje, claro, um dia de descanso para as equipes. É evidente, para recuperação, para treinamento, para planejamento, porque a terça e a quarta-feira será de grandes jogos. A Itatiaia transmite direto de Dallas na próxima terça-feira, 16h, meia hora de pré-jogo, a partir de 15h30, França e Espanha. E também na quarta-feira, direto de Atlanta, no mesmo esquema, Inglaterra e Argentina, grandes jogos para a sequência da Copa do Mundo. Esse Mundial que é encarado pela FIFA como um absoluto sucesso. Aliás, o Gianni Infantino, presidente da instituição, da entidade máxima do esporte, admitiu a possibilidade de expandir o número de seleções que disputam o Mundial. Essa é a primeira Copa com 48 seleções e o Infantino, pela primeira vez, está falando claramente quanto à avaliação do crescimento do número de participantes para 64, já para a próxima edição da Copa do Mundo. Infantino disse que certamente esse vai ser um assunto analisado após essa Copa do Mundo e discutido pelos órgãos dirigentes da FIFA. Ele falou para um jornal suíço durante essa semana. A FIFA encara como bastante possível essa situação. Enquanto isso, a seleção brasileira já começou o seu planejamento para o próximo ciclo e, inclusive, soltou uma campanha hoje, 7 dias depois da eliminação para a Noruega, um vídeo que fala de próxima jornada, início da próxima jornada, um vídeo institucional, torcedores brasileiros assistindo, enfim, dizendo que a caminhada já começou. Que o sentimento do torcedor também é sentido pela CBF, pelos jogadores, enfim, e que o Brasil está aguardando essa data, 5 de julho de 26, como o dia que começa a próxima jornada. Enfim, vamos ver e vamos cobrar, né, que seja um ciclo diferente para a seleção brasileira. Terça-feira estaremos juntos, semifinais da Copa do Mundo aqui na Itatiaia, informando kto.bet.br. Abraço, Pedro Abílio.
Abraço para você também, João Vitor Cirilo. 8h26 termina aqui neste domingo, 12 de julho, a jornada esportiva da Rádio de Minas. 11 horas tem Rubens Júnior e Emerson Romano no apito final, trazendo um resumo deste fim de semana esportivo no Brasil e no mundo. A seguir você vai ficar com Noite Livre. A Itatiaia transmitiu direto no Mané Garrincha em Brasília a derrota do Cruzeiro em amistoso para o Grêmio pelo placar de 3-1 com o Piquetito Oswaldo Reis. Emerson Pansieri, Rubens Júnior, Nath Fiuza, Fabrício Guerreiro, aqui Pedro Abílio, obrigado à nossa equipe técnica, a toda a equipe Itatiaia para mais uma jornada esportiva. Bom restinho de domingo para você, boa noite, boa semana. Itatiaia, oferecimento 7KBet. A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322 de 17/2/2025.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Boa noite, são 8:29 desse domingão e que prazer, que alegria, estamos juntos. Vem bater esse papo gostoso comigo. Muito bem, quando o sinalzinho eletrônico mais famoso e mais tradicional do rádio brasileiro marca 8:30. E que prazer, que alegria, que bom que você tá aí juntinho com a gente. Eu tô chegando, hein? Chegando com o nosso Noite Livre nesse domingão. Hoje é dia 12 de julho. Olha, mas que legal, hein? Depois de um show de transmissão do primeiro time do rádio, um abraço aí para o nosso querido Pedro Abílio. É. O Fabrício Guerreiro, falou comigo ali, Gutenberg, eu não durmo sem ouvir você mais, eu tô sempre ligado lá no Dona da Noite, tá retornando agora pra casa, pra aquele merecido descanso do Guerreiro e ligado também aí no nosso Noite Livre, um abraço em Brasília também, o nosso Pique, o Pique Tito tá lá ligadão no programa também, a Nath Fiuza, o Pansieri, e aí você acompanhou a derrota do Cruzeiro nesse amistoso aqui pelas ondas da Itatiaia e como acontece todo domingão, é dia também do nosso Noite Livre especial. Ah, então cola comigo e até às 11 da noite a gente vai bater um papo gostoso, a gente vai trazer um tema aqui para você interagir e o nosso zap já tá liberado, mas antes, se me permitem, eu quero apresentar o timaço que tá aqui, hoje são dois aí, é? Olha, o que você faz? Nada, e esse? Eu ajudo ele, ô bruto! É assim, é? É, o que você faz aí? Eu faço nada, e você? Eu ajudo ele. Opa, então, com muito prazer, com muita alegria, o carioca Lucas tá aqui juntinho comigo. E também o nosso querido Penidão. Alô, Penidão, aquele abraço.
É o mesmo,
é ele. Opa, então é isso, essa turma tá aqui juntinho comigo. Ali na Central, contamos com o talento e a boa vontade do querido Washington Bittencourt. E a programação musical é de Márcio Sattler. Eu sou Gutenberg Gomes e é sempre um prazer, sempre uma alegria estarmos juntos aqui pelas ondas da Rádio de Minas, que tem um Brasil de audiência. Então, onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, nosso carinho e o desejo de um ótimo finalzinho de domingo e depois vamos começar juntinhos também a semana no nosso Dona da Noite, a madrugada mais acolhedora do rádio, a madrugada mais interativa do Brasil. Então, é claro que a gente vai abrir aquele espaço para você fazer uma boa amizade, para você conhecer alguém e a partir de então, quem sabe não nasce aí uma coisa maior, né? E todo mundo tá precisando. Quem é que pode querer ser feliz sozinho, né? A gente precisa, não adianta você correr a maratona se você não tem o beijo de chegada. Então, se você tá aí na solidão, tá na carência, manda aquele áudiozinho legal pra cá, 999-96-7074. Eu sou Gutenberg Gomes e de amigo para amigo, diga alô comigo. É isso aí, 8:33. Então, e se a gente pode também lançar um bom tema, por que não, né? Eu gostaria de saber o seguinte, olha, hoje eu tava, olha como é que eu tô vermelho, hein? Meu Deus do céu, peguei um sol legal e tinha um sol para cada um. Estávamos agora há pouco lá no Mega Space, espaço maravilhoso ali em Santa Luzia, e rolou a 10ª festa do caminhoneiro, e a gente estava lá agitando, e quantas atrações legais, Chama Chuva, Marcelinho de Lima, o DJ Wagner, que é um fenômeno aí entre os irmãos do Volante Grande. Então você que está retornando agora de Santa Luzia, radinho ligado aí, ó, mete a mão nessa buzina. E é isso, né? Vamos rompendo as estradas do Brasil. Informação tem prioridade máxima. Qualquer alteração que você avistar aí no anel rodoviário, nas ruas, nas avenidas, nas MGs, nas BRs, você manda pra cá e a gente vai alertando os irmãos aí do Volante Grande, tá legal? E você do Volante Pequeno, como é que está o movimento desse domingão aí? Minha turma do táxi e a minha turma do aplicativo também, obrigado pelo carinho e pela carona de vocês, hein? E a turma das 40 janelinhas também, os ônibus que estão circulando de graça. Esse é o detalhe bom aí do domingão, circulando de graça. Ah, meu filho, de graça, eu pego o ônibus errado, eu vou visitar a sogra, qualquer negócio me apraz. Então é isso, né? Domingão aí, a turma dos 40 janelinhas sempre tem aquele radinho ligado na Itatiaia, e também os irmãozinhos do Guidon Zangado. Turma que tá aí fazendo aquele delivery, domingão, muita gente gosta de pedir uma pizza, gosta de pedir um hambúrguer, então em cima da moto sempre tem um guerreiro ali, sempre tem um pai de família, um marido, um filho, um irmão de alguém. Então atenção redobrada com os irmãozinhos do Guidon Zangado. Agora turma do opa, ó, acelera que tem entrega aí, ó, é isso. Eu tava precisando de uma entrega aqui de mototáxi, eu vou até pedir, né? É lá da Sagrada Família, aqui para Barão Homem de Melo, 2222. Eu vou tentar daqui a pouquinho, vamos ver se vai aparecer um aqui baratinho para fazer um corre para mim. Combinado? Então é isso, 8 horas e 36 minutos aqui na Itatiaia. O tema que eu gostaria. Nós estamos ao vivo no YouTube também? É mesmo, é? Olha, então você dá uma chegadinha lá no YouTube da Itatiaia, mandar um abraço também para toda a turma que cuida ali das transmissões do YouTube, da nossa imagem que chega para você. E aí, é claro, um abraço para toda a galera que tá lá cuidando também aí da nossa imagem. Olha, mas como eu tô lindo, hein? Meu, isso é filtro? Botaram filtro em mim? Ou eu tô lindo assim mesmo? É filtro, é? Olha, meu Deus do céu. Então capricha nesse jacarta, capricha nesse jacarta em mim aí. Mas se vocês me permitem também lançar um bom tema pra gente debater, o seguinte, né? Domingão já tá terminando aí, daqui a pouquinho eu chego dizendo assim, acabou o domingão, tá começando a segundona, como já dizia o nosso Marco Antônio Brook, né? Mas o seguinte, eu quero saber, domingo a gente sempre arruma tempo para tanta coisa, é para dar aquela geral na casa, é para dar aquela geral no carro, é para visitar os amigos, fazer uma boa resenha, acompanhar um bom futebol, bater uma peladinha também com os amigos. Eu quero saber o seguinte, e aí eu pergunto e quero que você me responda: sobrou um tempinho para você se relacionar com Deus, para você ir a uma missa, ir a um culto, ou pelo menos na sua casa, no seu caminhão aí, fazer uma oração agradecendo pelo dia do descanso, pelo dia da família? Então manda aí, isso é um bom assunto, né? A gente arruma tempo para tudo e arruma desculpa para o que falta, mas a gente não pode se esquecer da nossa gratidão a Deus. Então eu quero saber se você reserva um tempinho do seu domingão para frequentar uma missa, um culto, seja lá o que diz aí a sua religião. Combinado? Então manda pra cá 999-96-7074. Se você está fora da região metropolitana, código 31. E para quem está fora desse Brasilzão, aí aquele mais 55, 31 999 96 70 74. Combinado? Então o programa tá só começando e vamos juntinhos aí até às 11. Já já teremos informação com o João Felipe Loli. Então manda aí, ó. Já tem uma moça procurando alguém aqui, ó. E moça bonita, meu Deus, Luci, como é que essa moça tá sozinha? Minha nossa, é a Nancy Correia. O que que ela tá dizendo? Boa noite, meu nome é Nancy, estou à procura de alguém. Tenho 50 anos e ela quer uma pessoa de até 45 anos. Então, ô Nancy, eu vou divulgar aqui o seu telefone. Agora, aquela recomendação que a gente faz sempre, né? Quando você for conhecer alguém, aí sim, ó. Aí sim, com George Michael, Careless Whispers, aí a Nancy vai ter uma avalanche de ligações agora, uma chuva de ligações. Então, Nancy, tem que filtrar direitinho aí, tá? O que tem de rodo sem borracha também, que não rapa nada e liga pra todo mundo, é uma grandeza. Mas então, sobe o som aí, ó. Eu vou divulgar o telefone dela aqui. Ela falou que ela tá à procura de alguém. Então, Nancy Correia, 50 anos, está à procura de uma pessoa que tenha até 45. Tá bem compatível ali com a idade dela, né? Então, o código 31, provavelmente aqui de Belo Horizonte, e o aqui o zap que ela mandou. Então, ela mandou, então tá autorizado, né? É 98955-0986. Vou repetir, olha lá o moço dizendo, oh meu Deus, que hora pra caneta dar problema e eu querendo anotar o contato da Nancy. Calma, meu filho, calma que eu vou repetir. Então prepara aí, ó. Ou então grava no seu WhatsApp e depois você entra em contato. Se você corresponde aqui à expectativa do que busca a nossa querida Nancy. Então, ela tem 50 anos e está à procura de uma pessoa que tenha até 45 anos. Eu vou repetir o telefone de contato dela, código 31, e o zap é 98955-0986. Então, é para ligar se você corresponde à expectativa. Se você é homem casado, meu filho, liga pro padre e pede perdão só de pensar em pegar o telefone da Nancy querendo ligar para ela. Combinado? Então não, meu filho, só se você está livre, desimpedido e despertou aí alguma coisa só de ouvir o nome Nancy. Nancy é o nome dela. Então, o Noite Livre sempre tem essa tradição de abrir espaço para que as pessoas se conheçam, se relacionem, mas eu digo sempre com a responsabilidade que esse microfone poderoso carrega. Quando você for marcar um encontro, marque em local público, tá legal? Não vai chamar qualquer pessoa para sua casa, ninguém tem estrela na testa, né? Então, não vai chamar. Não, vem aqui pra casa, vamos ver um filminho, comer uma pipoca. Não faça isso, minha filha, pelo amor de Jesus Cristo. Fala assim, ó, vamos encontrar lá na praça de alimentação, como é que você vai estar vestido, e aí vocês se encontram por lá, combinado? Então, só repetindo mais uma vez, 98955-0986. Ô Lucas, vamos abrir a parte musical do programa aí. Vamos tocar aquele grandão, o Panda. O Panda já tá no ponto pra cantar. Então bota ele aí. São 8:42. É o nosso Noite Livre desse domingão. E vem comigo, hein? 8:58 na Itatiaia.
Te amar foi um erro.
E aí?
Foi um erro te amar. Mas eu olho pra Deus. Se acaso precisar.
Estou sofrendo, Dedezão.
Mas te amar me faz feliz.
O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo. Esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor
amanhã.